E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP, com as principais notícias do dia. Uma notícia que é desta semana, não é? A suspensão dos testes da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford. Então a gente vai entender como é que funciona. É um protocolo de segurança, não é? Dos desenvolvedores da vacina de Oxford. E a gente vai explicar para você o que acontece a partir de agora, se isso é normal nos testes de vacina, se é justamente nesta fase que podem acontecer os problemas. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Paulo Lotuf, que é do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor do Centro de Pesquisa Clínica Epidemiológica da USP, sede do ELSA Brasil. Tudo bem, professor Paulo Lotufo? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem por aqui. Vamos lá.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professor, é justamente para isso que os testes acontecem. Então, a primeira pergunta que faço é, está dentro do previsto suspensão de testes em função de um protocolo de segurança, exatamente como aconteceu? A gente pode explicar o que aconteceu e dizer se isso é comum.
Isso é muito mais comum do que as pessoas sabem, porque é somente agora que nós temos bilhões de pessoas olhando para o resultado de um teste clínico. Mas ocorrem no mundo inteiro testes clínicos todos os dias e com frequência eles são suspensos, a maior parte por pouco tempo e outros até definitivamente. Isso é um processo bastante comum, não desejado, obviamente, mas é por isso que nós defendemos que a vacina só venha ao mercado depois que passe por um teste na fase 3, bastante rigoroso, como está sendo feito.
Ou seja, essa decisão tomada pelos desenvolvedores da vacina da Oxford e AstraZeneca está suspenso aqui no Brasil, inclusive. Me parece que a Anvisa já confirmou isso.
Sim. Olha, primeiro que quem faz a suspensão não são exatamente os executores. Todo o ensaio clínico, ele obrigatoriamente tem um comitê externo que não responde aos patrocinadores, ele tem que trabalhar de forma independente, ele recebe as informações e a partir das informações recebidas que ele faz a determinação a quem está fazendo a pesquisa. No caso, a empresa AstraZeneca, ela recebeu essa notificação e fica parado no mundo inteiro até que o comitê externo tome uma decisão.
Essa decisão e prosseguir com outro protocolo, quando isso deve ocorrer, ainda é uma incógnita.
Nós ficamos sabendo que era uma paciente que teve um caso, uma mielite transversa, que é uma inflamação que ocorre na medula espinhal, e que ela teve alta do hospital já, ou seja, não é uma pessoa que está passando por um risco de morte. Com certeza, desde o anúncio do caso, tudo foi virado de cabeça para baixo. Então, com certeza, foram feitas o sequenciamento genômico desse paciente, o líquido da medula, o líquor, deve ter sido estudado totalmente, tudo foi revisto, os lotes da vacina também foram revistos, e até é possível, né, isso a gente não sabe, somente o comitê externo vai saber se era realmente a vacina ativa, porque pode ser até o placebo, né? Isso pode ter acontecido até com o placebo. No hospital universitário, há 15 anos, nós estávamos fazendo um estudo sobre infarto do miocárdio, houve um caso muito grave lá, e que foi a óbito, foi suspenso no mundo inteiro, e depois se avaliou que não tinha a ver com medicamento, e ao final do estudo nós soubemos que aquele paciente que teve aquele acontecimento não desejado estava tomando placebo, ou seja, nem foi pelo medicamento. Pode ser que isso aconteça. Agora, Roxana, o que é muito importante para nós é que nesse momento a voz da ciência está falando mais alto, e nós batemos há muito tempo numa tecla e nós éramos chamados de chatos, negativistas e outras coisas, porque estaríamos retardando o início da vacinação. Porque, inicialmente, os americanos eles estavam querendo fazer isso. Depois veio a vacina russa, sempre aquela pressão para que já se colocasse no mercado. E o que todos nós falávamos, que sem uma fase 3 com resultados muito bem apresentados ao público em geral, seria extremamente perigoso por várias razões. Primeiro, que você poderia estar colocando no mercado uma vacina não segura. Segundo, você poderia estar colocando uma vacina que até não fizesse mal, mas também não fizesse bem. E muita gente estaria tomando, achando que estava imunizada, quando não estivesse imunizada. E por último, é aquela coisa terrível que está acontecendo hoje. O fiasco de uma vacina pode levar ao descrédito de todas as outras, tanto para a Covid como para outras doenças. E isso também seria uma coisa muito catastrófica. Então, eu fico assim, desejo que esse paciente se recupere totalmente, que seja mostrado que não tenha relação com a vacina, que a vacina funcione e que a vacina esteja o quanto antes podendo ser utilizada. Mas, por outro lado, eu fico contente que esse fato está mostrando que existe seriedade, existe compromisso de quem está fazendo em seguir todos os protocolos, que foi uma conquista nossa, né, da categoria médica, dos cientistas, de grupos de opinião pública, para que houvesse uma regulamentação dos ensaios clínicos. Só para ter uma ideia, o Brasil só foi adotar os critérios internacionais de ensaio clínico em 1997. É relativamente recente. Mas, mesmo no mundo afora, ainda teve países que demoraram muito para adotar esses critérios. Mas isso está se tornando universal, e eu acho isso extremamente importante. Então, o que aconteceu é desagradável, obviamente, mas está mostrando que existe seriedade e compromisso por quem está desenvolvendo as vacinas e os testes.
Tem, inclusive, um destaque numa reportagem de ontem no Financial Times, dizendo que os testes com a vacina poderão ser retomados na próxima semana. A gente não sabe, porque, como explicou o professor, tem que se certificar se o problema ocorreu em função da vacina ou não, né, desse imunizante ou não, para que os testes sejam retomados com segurança, inclusive aqui no Brasil, em todos os países, né, onde estão sendo testados. A Organização Mundial da Saúde também ontem disse que estava satisfeita com os cuidados, com o protocolo de segurança. Pode acontecer com qualquer vacina, isso que a gente quer deixar bem claro, o especialista está nos esclarecendo. Temos urgência de encontrar uma vacina, professor, mas não podemos ultrapassar, nem perder a crença na importância da vacina, nem pular etapas. Eu acho que esse talvez seja o recado mais importante neste momento em que, como o senhor disse, né, as pessoas não prestavam tanta atenção nesses procedimentos como agora estão prestando, né?
Exatamente. E é importante que se entenda que existem várias regras que existem na ciência, na questão da publicação científica, que se mostraram muito importantes durante todo esse período da pandemia. Quer dizer, aquilo que parecia ser uma implicância está se mostrando ser a forma correta de se proceder em relação às pesquisas e também em relação às publicações científicas.
E por fim, última questão. Pode não estar relacionado com o problema, os testes vão prosseguir. Se estiver relacionado, se o problema desenvolvido, né, apresentado por essa paciente, tiver relação com a vacina, aí o que é que acontece?
Imediatamente, o comitê de segurança, ele informa ao órgão, no caso da Grã-Bretanha, que é no Reino Unido, que é o equivalente à Anvisa, né, que com certeza pediria a suspensão. O patrocinador tem que notificar a todos os membros e também, no caso aqui no Brasil, ele tem que notificar ao Conselho Nacional de Ética e Pesquisa e aos comitês de ética das instituições onde está sendo realizada, onde foi aprovado o termo de consentimento livre esclarecido que os participantes assinaram.
Vamos acompanhar, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas estão aí as explicações para a gente poder acompanhar as notícias sobre as vacinas que estão sendo testadas e já estão na fase 3 para a Covid, são várias delas que estão sendo testadas aqui no Brasil. Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor Paulo Lotufo, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada mais uma vez, professor.
Eu que agradeço, Roxane, bom dia a todos.